Na opinião da manhã TSF hoje com Paulo Baldaia, o tema é o orçamento. Paulo Baldaia que está hoje fora do país e, portanto, registámos previamente esta intervenção sobre o orçamento do Estado e, concretamente, sobre a forma como Mário Centeno defende o orçamento, desde logo na entrevista que este fim de semana concede ao Semanário Expresso.
Sim, porque na verdade quando vemos esta explicação, este excerto que o Expresso fez da entrevista que será publicada amanhã na íntegra, que tem a ver com a polémica com o Rui Rio e a fraude democrática que pode ou não ser este orçamento de Estado, as justificações que dão o Ministro das Finanças deixam-nos um bocadinho perplexos, porque na verdade o orçamento raramente é o que foi aprovado, o que é aprovado na Assembleia da República, e é sempre muito mais o que é executado ao longo do ano. Só que isso, com Mário Centeno, tem sido muito mais, tem sido muito, muito valorizado pelo facto de haver tantas cativações e tantas ordens e contra-ordens, que o orçamento que é executado no final do ano tem muito pouco a ver, às vezes, com aquilo que é aprovado. E ao Expresso, o ministro dá um exemplo que as pessoas percebem bem como é fácil o orçamento não ser nada daquilo que é aprovado. Nada, ou pouco, muito pouco daquilo que é aprovado. Por exemplo, diz o ministro, o último concurso público que foi feito para entrarem novos agentes para a PJ começou em 2014 e foi concluído este ano, ou seja, durante 5 anos. A PJ teve no seu orçamento, e portanto o Ministério com a tutela teve no seu orçamento verbas para pagar o ordenado de 14 meses, mas depois isso nunca aconteceu pela simples razão de que não houve contratações ao longo desses anos, elas só se concretizaram agora em 2019. O outro exemplo que dá o ministro é ainda mais caricato. E é perceber como isto, eu acho que os ouvintes até se lembram bem da grande confusão que houve com os barcos da margem sul para Lisboa e a tormenta que é para as pessoas apanhar um barco para vir trabalhar e da grande confusão que houve, chegando a haver até atos de violência, pela falta de barcos, porque depois os barcos estão completamente cheios. Bom, o governo anunciou, com pouca circunstância, que iria comprar novos barcos elétricos, etc. O ministro dá esse exemplo. Por exemplo, diz ele, havia ordem para autorização para se comprarem alguns navios da Transtejo, que vão ser substituídos por navios elétricos, e diz o ministro, eu ainda há pouco tive que dar ordem de cancelamento desse concurso público que estava autorizado. Ora, se o orçamento de Estado e todo aquele cerimonial que se faz para o aprovar na Assembleia da República, toda a discussão democrática que é feita entre o partido que está no governo e os partidos que depois acabam por ajudar a viabilizar esse orçamento, serve para muito pouco, serve para as linhas gerais, mas depois vamos ver e com as cativações todas que existem, inclusive é possível andar para trás e para a frente com coisas tão importantes para a vida das pessoas, como comprar navios ou ter uma polícia judiciária apetrechada com o número de pessoas que são necessárias para fazer boas investigações, e isto é o orçamento, aprova-se uma coisa e no final ela será outra.
Então, pelo que percebo, o que nota-se para lá da política, das fragilidades da parte política do orçamento, é que notas também fragilidades no, na forma como Centeno apresenta o documento, ou seja, no discurso do próprio ministro.
Porque logo tem a ver com isso também, de facto, porque logo na apresentação do orçamento, o ministro, questionado pelos jornalistas sobre as desavenças que são noticiadas pelos jornalistas, porque as fontes são dentro do próprio governo, deram conta de alguma polémica dentro do próprio governo e que o Primeiro-Ministro já abordou, no sentido de que é normal que elas aconteçam, polémica, porque há ministros que queriam mais e que se zangaram com Mário Centeno porque não tinham aquilo que queriam. Mário Centeno, em vez de responder, como respondeu o Primeiro-Ministro, que é a coisa mais natural do mundo, é que os ministros queiram mais do que aquilo que lhes é dado para gerirem o Ministério e tudo o que tem que tutelar, o Ministro aponta o dedo aos jornalistas, acusando-os de nem sempre dizerem a verdade. Numa lógica, aliás, num dia, como muito bem notou Maria Henrique Espada na revista Sábado, no próprio dia em que apresenta números errados que têm que depois ser corrigidos pelo próprio governo. Ou seja, Mário Centeno está numa fase em que tem pouca tolerância, diria tolerância democrática, para a crítica que lhe é feita, seja pelo líder da oposição, que apontou, e não foi o único que apontou o dedo a esta incongruência a que Rui Rio chamou fraude democrática, mas que o Conselho de Finanças Públicas também notou, que tem a ver com uma diferença, isto para os ouvintes diz muito pouco, mas tem a ver com a diferença da contabilidade pública e a contabilidade nacional, e há ali uma diferença de quase 500 milhões de euros, 400 e tal milhões de euros, e o Ministro das Finanças a tirar a matar como se ainda tivessem campanha eleitoral. Em vez de responder e explicar ao líder da oposição qual é a sua visão sobre esta matéria, que pelos vistos, diz ele, no Expresso coincide com a da UTAU, não coincide com a do Conselho de Finanças Públicas, essa coincide com a do Rui Rio, em vez de entrar no debate democrático normal, atira logo, aponta logo, como fez com os jornalistas que lhe fizeram uma pergunta, tira logo a matar para Rui Rio, falando até de um complexo de Pavlov, que ainda estou para tentar perceber uma coisa, é a reação de Pavlov, ou complexo de Pavlov, como diz o ministro, para criticar o líder da oposição, a quem acusa de não saber nada sobre economia, nem nada sobre finanças públicas. Parece-me que o ministro anda por estes dias com um orçamento que já não é o que ele queria exatamente, e nós sabemos que no final será um orçamento que não terá, ou terá muito pouco a ver com aquilo que vier a ser aprovado na Assembleia da República.
Opinião na manhã TSF, assinada às sextas-feiras por Paulo Baldaia.